São 11 horas 9 minutos, 22 graus a temperatura no centro de Lagoa Vermelha, rua 14 de julho. Né? Nós temos aí o céu encoberto, a previsão de chuvas para hoje em grande parte do estado do Rio Grande do Sul, com a chegada de uma frente fria. Já melhora amanhã o tempo e cai muito a temperatura. Em torno dos 13 graus será a mínima, com sensação na sexta de 9 graus. E para o mês de fevereiro será uma variação intensa, conforme a Kátia Valente já hoje pela manhã anunciava, né? E não sobe muito à tarde, então vai ser uma sexta-feira que vai lembrar aí o outono, bem antes do tempo. Propósito, falando em tempo e temperatura, termina o horário de verão no próximo domingo, né? Vamos ganhar mais uma hora de sono. Então a gente vai ter que atrasar o relógio à meia-noite do sábado, né? E assim como adiantamos, vamos voltar ao horário do sol. No próximo final de semana termina o horário brasileiro de verão. Então nós estamos aí com o nosso verão e, com a exceção desses próximos dias, a maior parte do tempo temperaturas muito elevadas, um dia muito abafado, ontem à tarde estava assim antes da chuva, e com isso aumentam os insetos, principalmente os mosquitos, né? Temos uma informação aqui da região que é preocupante. Bem pertinho de Lagoa, em Marau, já temos uma pessoa, né, que foi atendida com diagnóstico de dengue, né? Com a chegada do verão, os mosquitos aumentaram. Já temos vários municípios infestados com o mosquito Aedes aegypti, como é o caso de Lagoa Vermelha, e a preocupação é a dengue, pois no último final de semana um caso de dengue foi confirmado em Marau. Para falar do trabalho realizado em Lagoa Vermelha, no sentido de tentar evitar a chegada da dengue, a doença, nós convidamos o coordenador da Vigilância Ambiental, Alexandre Vieira. Vamos saber como o município atua nessa área importante da nossa saúde. Alexandre, muito bom dia.
Bom dia, Flávio. Bom dia a todos os ouvintes da tua Rádio Cacique.
E o trabalho, como é que está?
Estamos trabalhando, né, tentando combater o mosquito, né, conscientizando a população, né, sempre é o mesmo modo que a gente fala, tudo que a gente sempre repete, né, sobre a prevenção de tampar as caixas de água, tonéis, latões, guardar as garrafas vazias viradas para baixo, guardar os painéis sobre os abrigos, retirar pratos de vaso de plantas, manter desentupido ralos, canos, calhas, toldos e marquises. E também tudo aquilo que possa acumular água, né, Flávio? Assim, tem que ter um cuidado redobrado.
E qual é a realidade, Alexandre, hoje em Lagoa Vermelha? O que vocês percebem nessas abordagens com os agentes?
A gente percebe que a gente está encontrando um pouco de resistência, né, com os moradores, onde tem uns que não deixam nosso pessoal entrar no pátio, fazer o trabalho, né, fazer a vistoria para ver como que se encontra a parte interna dos pátios, das residências, né? E a outra população também que tem que estar resistindo um pouco é a questão que a gente vai lá, orienta, fala como que deve ser feito e acaba às vezes retornando no lugar e a pessoa não fez porque ela simplesmente não quis. Isso acaba nos deixando muito preocupado, né? Porque se o vizinho cuidar e o vizinho do lado não cuidar, num raio de 300 metros, aquele vizinho que não cuidou, né, vai estar prejudicando aqueles outros que cuidaram. Até 300 metros o mosquito voa, né? A fêmea e o macho, mas quem pica é a fêmea, né?
É ela que transmite então a doença, né?
Isso, é ela que transmite a doença, Flávio.
Pois é, e alguma região mais específica onde há essa dificuldade maior, Alexandre?
Ontem a gente estava à tarde ainda, tiramos o dia ontem para fazer as vistorias das denúncias, né, que chegam para nós. Tanto do acúmulo de lixo, tanto para a questão também da água parada, e tem bastante pessoal também que está coletando água em tonéis, latões que a gente vem encontrando. Quero fazer aqui um pedido para esse pessoal que, se eles quiserem fazer, façam o modo cisterna, sistema fechado, e coloquem aquela redezinha na entrada da calha ou na ponta do cano, uma redezinha bem fininha, porque lá o mosquito vai pôr a fêmea vai colocar o ovo na calha, vai chover, vai para dentro do tonel, vai eclodir lá, e daí se tiver a redezinha não vai poder sair, vai acabar morrendo lá mesmo.
Então, uma rede dessas bem fininhas que tem aí para proteção já ajuda, né?
Isso, aquela que o pessoal coloca nas janelas ali, nas cozinhas, né? Onde tem, que a vigilância sanitária solicita, né? Aquelas redezinhas bem fininhas que tem.
Já ajuda. Então, ela não é para filtrar a água, é para evitar que o mosquito, quando eclodir o ovo, voe e saia dali. Isso. E aí ele acaba morrendo em pouco tempo.
Isso. O sistema cisterna, né, é bem vedado, é fechado, né? É tampado, né? E daí também o único buraco orifício que fica para sair é pela por dentro tocando de volta. E tendo a telinha, então não tem por onde sair. Aí pode funcionar.
Aí dá certo, é uma maneira de evitar. E as pessoas acumulam água para usar no jardim? Para que finalidade você tem notado?
A população vem dizendo que acumulam tanto para lavar as calçadas, tanto para o jardim, né? Tem resultado, sim. Eu acredito que gere uma economia. Mas também nós temos que não somente pensar na economia, mas temos que pensar também na nossa saúde, na saúde dos familiares, né? Das crianças que ali moram também. Eu acho que tudo deve ter uma atenção redobrada.
Você falou de algumas medidas, né, que devem ser adotadas pela população, e até eu recebi aqui uma colocação de uma ouvinte, quero repassar para você, Alexandre. Então, através da nossa produção, você pode interagir pelo 3358-6900, envia alguma pergunta, alguma observação, WhatsApp 3358-6909. No bairro São Sebastião, em frente ao Armazém Itália, tem uma casa abandonada com fossa negra aberta e não é fiscalizado. Ela pergunta o que a vigilância fez nesse sentido. Diz que há mosquito ali, um matagal, fala que já fez denúncias, mas não foram tomadas providências, né? Essa pessoa ligou há alguns dias aqui, relatando também a sua queixa com os animais peçonhentos que têm aparecido. E ela disse que reiteradas vezes fez denúncias à prefeitura e não foi tomada nenhuma providência no sentido de mudar isso, né? Terreno abandonado, fossa aberta, matagal ali no bairro, ela diz, bairro São Sebastião, em frente ao Armazém Itália.
Bom, respondendo então, né, ao ouvinte, peço que ligue então na vigilância, né? O modo correto que a gente queria das denúncias, né, seria através do protocolo, tá? Porque a gente recebe inúmeras ligações por dia, né? E também nem sempre vai ter alguém para atender por causa da nossa quantidade de agentes que a gente tem. A gente está todo mundo na rua.
Quantos são?
Nós somos em 5 agentes que trabalham na rua. Então, nem sempre vai ter alguém lá. Daí, às vezes, os colegas anotam, passam um bilhetinho ou esquecem e acaba acontecendo isso. Mas, assim, ó, o que a gente pede é que seja protocolada essa denúncia no protocolo, com o endereço bem certinho, tudo, que a gente vai se deslocar no local. Até ontem a gente fez umas 25 denúncias, né? Ontem o dia todo, fiscalizando tanto casas, tanto lugares que tiveram sido denunciados, que a população disse que tinha animais peçonhentos, tinha acúmulo de água, e também destacar para ela que as fossas, né, não criam mosquito, por causa que ela filtra, né? Aí o que pode ter, tá lá, é algum outro tipo de mosquito também.
E em que lugares a cidade tem mais denúncias aí de terrenos baldios sujos, dessa situação? Até uma pergunta aqui, eu gostaria de saber aonde eu denuncio sobre o terreno sujo. É na vigilância, em que setor da administração? Você falou no protocolo, tem que fazer por escrito isso? Como é que é o procedimento formal aí para fazer isso? Aonde é?
O que a gente pede para todo mundo e em todos os setores é que a denúncia seja feita através do protocolo. Por que que seja feita através do protocolo? Quando você vai lá e protocola, você fica com uma cópia e você fica com um número de protocolo. Aonde aquele processo vai girar, passar por departamentos, aonde necessita. Cada caso é um caso, né? Mas aí você pode acompanhar o andamento dessa denúncia ou dessa informação, né? Aí também lembrando que terreno sujo, tipo, que não tenha lixo acumulado, que acumule água, casas abandonadas, essas coisas assim, já não é com a vigilância ambiental. Nós cuidamos especificamente dos animais peçonhentos e combate à dengue, ao mosquito Aedes.
Até para orientar a população, então, em qual setor é quando há casa abandonada nesse sentido?
Que seja informado, então, pessoal da fiscalização, né? Porque é eles que estão fazendo
Qual setor?
o setor de fiscalização.
Que seria onde lá?
Secretaria da Fazenda, né? Setor de
Sim.
fiscalização, que está atuando fazendo as fiscalizações, né? Nos
Uhum.
terrenos baldios. Os
Sim.
que têm casa, aí já é um pouquinho mais complicado, mas tem que ser encaminhado também para lá. E
Secretaria da
lembrando,
Fazenda, pessoal, vai lá daí.
isso, lembrando também que a limpeza dos terrenos, e tanto das casas abandonadas ou imóveis que estejam sem condições, a limpeza é do proprietário. Proprietário que tem que fazer a limpeza. Às vezes a gente acaba também encontrando casos de que demora para localizar o proprietário, porque está em questão de inventário, daí é com o fulano, é com o parente, é com não sei quem, e um larga para o outro e aí ninguém resolve, né? Então é bem complicada a situação. Mas a vigilância ambiental atua diretamente contra o mosquito, o Aedes, e cuida também da água e a questão dos animais peçonhentos.
Que é a questão dos terrenos que não estão limpos, tem lixo, tem matagal, aí é com vocês.
É, tipo, não que tenha mato, né, Flávio? Que tenha sujeira, acúmulo de lixo, que tenha, digamos, tem uma lona lá que tem água acumulada. Tem uma casa, tá cheia de balde, copinho, aquele tipo de lixo que acaba acumulando água.
Acumulando água.
É,
Aí
aquele,
pode fazer
aquele,
com
aquele
vocês.
é nós que cuidamos. Mas, tipo, já foge de nós também, que acho que todo mundo acaba se confundindo um pouco. Quando fala em lixo, daí vem a questão do lixo seco, tipo galho, né? Ramos verde, que as pessoas deixam acumular às vezes. Nos preocupa também, mas aí não é com nós, né? Essa limpeza aí, a obrigação é do proprietário, né? E também preocupa por causa da criação de animais peçonhentos.
Bom, nesse caso, qual é a ação de vocês quando identificam, né, esse tipo de situação? Mal cuidado, pneus ou qualquer tipo de objeto que acumule água. Algumas pessoas imaginam que os vigilantes devem ir lá e limpar o terreno, né? Mas não é isso, né?
Não, não. O papel do agente de combate a endemias não é que ele vá fazer a limpeza no terreno. A limpeza quem tem que fazer é o proprietário. A gente somente vai lá, passa a todas as orientações que deve, como deve ser feito, aonde que tem, e passa coletando, se é encontrado tanto inseto peçonhento, um exemplo, escorpião, ou qualquer outro tipo de bicho, né? Tirando o cobre, que os agentes não cobra não tem, eles não têm, digamos assim, não têm os equipamentos para fazer a coleta, né? E nem também o treinamento, né? Aí a gente pede para os bombeiros fazer, né? Que eles.
E vem aparecendo isso no trabalho de vocês?
A questão de cobras, a população já pegou o hábito de ligar direto para os bombeiros, né? Então isso nos facilita um monte, nos ajuda um monte, os bombeiros estão nos ajudando um monte também nessa questão. E a população liga direto, já acaba ajudando bastante.
E os escorpiões e outros bichos?
Os escorpiões normalmente, como eles saem mais ou bem de manhã cedo ou no finalzinho da tarde, né? Quem acaba encontrando os escorpiões são os próprios proprietários, né? Também lembrando que quando encontrados, sejam coletados, né? Se conseguir vivo, né? Melhor. Ou se matar, tipo, não procurar não esmagar ele pra gente, leva pra nós mandar passar essa corredoria pra gente ver as espécies que nós temos na região. Hoje, lembrando que também a gente só tem o preto e aquele marronzinho, que não tem aquela picada ardida, dolorida, mas não é aquele amarelo que nós temos de infestação em Porto Alegre, que tem em grandes metrópoles, né?
É aquele pode levar a pessoa até a morte, né?
Sim, aquele amarelo, uma picada dele a pessoa tem que fazer soro, né? Tem que correr
Tem que ir
pro
para o
hospital.
hospital. E aí vocês recolhem esses insetos e levam para a coordenadoria. Aí,
Isso, por que que a...
vivos ou mortos?
Isso, por que que a gente faz isso? Para cuidar, pra gente fazer o papel da vigilância é vigiar, né? Cuidar, monitorar quais as espécies que temos na região. Também respondendo a pergunta antes que acabei saindo um pouco do assunto, Quando nós chegamos na denúncia, nós lavramos um termo de vistoria, onde a gente coloca tudo o que foi encontrado ali, a gente lista, pega o nome do proprietário, quando a gente consegue localizar, né? Que às vezes terreno baldio com sujeira a gente não consegue, daí a gente acaba passando para o setor de fiscalização da Secretaria da Fazenda. A gente
Eles
lá,
fazem isso, né?
daí
Vou
eles
encontrar a pessoa.
vão fazer a localização. A gente faz o termo, né, da vistoria e dá um prazo para o denunciado, no caso, limpar, regularizar o terreno para deixar em condições. E aí
Se
a
isso
gente.
não acontece, ele é passível de multa, de autuações.
Isso. Aí a gente acaba dando o prazo, normalmente dependendo cada situação, um caso, e depois a gente retorna, terminando o prazo, a gente retorna no local para ver se foi cumpridas as medidas acordadas no termo que o denunciado se comprometeu em fazer.
Muito bem, nós estamos com 11 horas e 25 minutos. Vamos ao intervalo comercial com o Grupo Catedral. Em seguida, a gente volta com o Alexandre, coordenador da vigilância, para falarmos mais e responder. Aqui tem várias perguntas chegando dos nossos ouvintes.
Sobre a paixão, sobre ficar, sobre desejar, como saber te amar, sobre querer, sobre entender, sem esquecer, sobre a verdade e a ilusão. Quem afinal é você? Quem de nós vai mostrar?
Informação e música na tua frequência.
Para deixar teu sábado mais alegre com uma prosa descontraída, um mate bem cevado e muita música da nossa terra, Chimarrendo, com Arsêncio Oliveira, das 6 às 10 da manhã. Serve teu mate, gruda na tua Rádio Cacique e acompanhe todo sábado o programa Chimarrendo.
leve a mal. Eu vou tomar o mar de...
Quer perder peso e recuperar sua autoestima? A Farmácia do Trabalhador traz para você o mais novo suplemento emagrecedor, o Centro Geri Slim. Auxilia na redução da gordura corporal de maneira significativa, melhorando a circulação sanguínea, fazendo a manutenção dos níveis de açúcar no sangue, acelerando o metabolismo, lhe dando mais energia e queimando as gordurinhas. Centro Geri Slim, exclusividade da Farmácia do Trabalhador. Na Afonso Pena, fone 3358-2067.
Magrão Agro, do plantio à colheita, um parceiro de verdade. Sementes da marca Brevante, adubos Coxilha, defensores de todas as marcas e pulverizadores. Ao lado da transportadora São Miguel, fone 3358-3895.
Eu me amarrei.
É neste domingo, dia 17 de fevereiro, a grande festa na Capela São Cristóvão, Palmeiras e Ibiraiadas.
Amiga, eu também fui enganado.
A Rádio Cacique estará lá a partir das 9 horas com o programa Gente Nossa. Patrocínio.
Eu vou com tudo hoje ou não.
Concretiva, Girardi Informática, Bar do Alemão, na comunidade de Palmeiras e Ibiraiadas. SOS Pneus, Bock Agrobios e Pimentel, comércio de bebidas multimarcas.
Quando a dor é de dentro pra fora, a gente tem que assumir.
Neste domingo, a partir das 9 da manhã, Rádio Cacique, em Palmeiras de Ibiraiada.
Funerária Padrão, o respeito humano que sua família merece, plano de assistência ao funeral, construção e restauração de túmulos e jazigos, pedras com fotos e letreiros, fábrica de coroas e cestas, fone 3358-2920.
Planeta Real informa.
Hora certa.
11 horas e 31 minutos.
Planeta Real. Aqui o seu real vale mais. Utilidades domésticas, bazar, brinquedos, tudo a gente corre atrás. Planeta Real.
Pra se conectar ou sair do seu mundinho, pra relaxar o melhor caminho, a tua rádio, é emoção, a tua rádio é informação, a tua rádio é lazer, a tua rádio é viver.
Na tua frequência, 92.7 FM.
Temática nesse horário com o patrocínio das seguintes empresas: Benoit, fazendo sua vida bem melhor. Supermercado Macari, preço baixo todo dia na Benjamin Constante.
Supermercado Macari, muita qualidade, muita variedade, preço baixo de verdade. Supermercado Macari, muitas novidades, excelentes carnes. Nossa cidade tem Supermercado Macari. As melhores promoções você encontra aqui. Vale a pena, vem pra cá, venha conferir.
Supermercado Macari, preço baixo todo dia.
Lojas Benoit, calor, alto astral. Pernas do ar, diversão, litoral. Lojas Benoit, céu, mar e amor. Uma maré de preços baixos.
Lojas Benoit, verão mais legal. Verão do seu jeito, verão que não tem igual. Lojas Benoit, verão mais legal. Verão do seu jeito, verão que não tem igual.
Lojas Benoit, uma maré de preços baixos.
Lojas Benoit, verão mais legal.
Falecimento. A funerária Aparecida de Caseiros, juntamente com a esposa Reni, filhos Letícia, Matheus, Anelice e João Vitor, nora Franciele, genros Odair e Alisson, netos João Augusto, Isabelle e Júlia, comunicam o falecimento de Alberto Alceu Pereira Soares, aos 55 anos ocorrido em Passo Fundo. O corpo está sendo velado na capela do Cemitério Municipal de Caseiros, onde haverá missa às 17 horas, seguindo o sepultamento na mesma localidade. Comunicamos o falecimento de Alberto Alceu Pereira Soares.
Temática: o que acontece
é assunto.
11h34, temperatura 22 graus no centro de Lagoa Vermelha. Atenção, doa-se 5 gatos. Interessados podem ligar para Daniele, 996060702. Quer um animalzinho para adotar? Um gatinho? Ligue para Daniele, 996060702. Foi perdida uma carteira com documentos e dinheiro em nome de Genésio Beltrame de Chaves. Gratifica-se quem encontrar e devolver, né? Pode deixar aqui na portaria da tua rádio ou lá no Corpo de Bombeiros. Uma carteira com dinheiro em nome de Genésio Beltrame de Chaves. Falamos hoje com o coordenador da Vigilância de Lagoa Vermelha, Vigilância Sanitária. Está aqui o Alexandre Vieira, né? Da Vigilância Ambiental, melhor dizendo, e que vem realizando esse trabalho junto com seus colegas agentes para evitar, né, que, quem sabe, nós tenhamos aqui, como apareceu em Marau, pessoas infectadas pelo vírus da dengue e de outros vírus causados ou transmitidos pelo Aedes aegypti. Várias perguntas aqui, colocações, vamos repassar para o nosso convidado, para que ele nos oriente, né, e aos nossos ouvintes também. Aqui a ouvinte, deixa eu ver o nome dela aqui, é a Lucimar. Ao lado da padaria do Jovino tem um terreno sujo, que tem um monte de bichos peçonhentos, como cobra e escorpião. Conhece essa situação, Alexandre? O que, já foi feito ali pela vigilância?
Sim, a gente já tem conhecimento da situação, a gente já recebeu a denúncia, a gente se deslocou no local, a gente fez uma vistoria no imóvel, onde é um imóvel que foi desmanchado uma parte, né, uma casa de madeira, e tem um restante de entulho lá. A gente está tentando contatar a questão do proprietário, por causa que nos registros aqui da prefeitura consta o nome de um senhor, que a gente entrou em contato e ele falou que ele acabou vendendo essa casa através de, uma outra pessoa, e a gente está tentando contatar esse proprietário para que ele faça a limpeza do terreno. Também questão dos bichos ali, tem a questão também daquele muro de pedra que tem ali próximo, aonde tem algumas fresas, aonde é um local que o escorpião gosta bastante de ficar, que é frio e úmido. Então também não é só por questão do imóvel, tem um muro ali que tem umas frestas, né, ali onde o pessoal fica, que vem sempre o circo ali, vem os shows ali. Quando veio o Biribinha, veio para cá, ele nos entrou em contato conosco, a gente foi lá, acabou coletando, acho que uns 5 ou 6 escorpiões lá.
Teria que tapar os furos desse muro aí? O que, dá para fazer?
Foi tapado lá, eles acabaram tapando lá uns buracos que tinha lá, mas não foi suficiente, eu acho. Tem que fazer uma vistoria melhor, né? Aí fica a conta do proprietário daí de se encarregar de fazer essa manutenção no muro, para evitar criadores dos escorpiões.
Uma pessoa reclama que há um depósito de lixo em frente à sauna. Não pode ser ali também um criador de mosquito, por ter um ambiente aberto, aquele acúmulo de lixo bem no centro da cidade? Gostaria que tomasse uma providência, Alexandre.
A questão do lixo, já assim, gente, que nem eu falo, é o lixo que pode acumular água. O lixo, já que não acumula água, já não é conosco, né? Aí já tem a nossa empresa terceirizada aqui que está fazendo a coleta, né? Aqui é a Codesa. Então já tem que entrar em contato com eles, né? Nós cuidamos especificamente do questão do lixo que acumula água. Quando eu falo lixo, gente, é a questão daquele copo, daquele tanquinho velho que as pessoas às vezes acabam deixando do lado da casa, aquele tarrinho aberto, aquele garrafa PET, aquelas garrafas que dão virada de boca para cima, que a gente orienta que vire de boca para baixo, aquelas caixas de água sem tampa, as lixeiras a gente pede para manter fechada. Mas diretamente o lixo não é conosco. Tanto o lixo, nem tanto a vegetação alta, né?
Aí tem que denunciar lá na Secretaria da Fazenda, né?
Isso. O correto, assim, ó, é chegar lá, chega no protocolo, pede uma folha para o pessoal lá. leva para casa, preenche com todos os dados. Se quiser preencher lá também, pode preencher. Mas leva para casa, preenche com todos os dados, os maiores. Quantos mais dados tiver, mais fácil fica para nós fazer o trabalho, tanto o setor da vigilância, tanto os outros setores também. Acaba facilitando. Às vezes vai poucas informações e a gente tem que correr, acaba perdendo bastante tempo para identificar o imóvel que eles colocam, o pessoal coloca na rua, coloca um número que só ele sabe, que não está fixado no imóvel ou no poste da RGE, e a gente acaba demorando para achar esse imóvel, esse local, para fazer a vistoria.
Uma outra situação, lá na rua Jorge Mugem, segundo a Jaqueline, tem muitas, né, muitas situações irregulares, terrenos baldios, sujos, tem lugares que ninguém está morando, tem boca de lobo cheia de lixo, e ela acredita que teria que multar os proprietários, obrigá-los a limpar ou multar, né, para tentar resolver isso. Existe previsão de punição para quem não cuida dos terrenos, Alexandre?
Sim, é questão que a Valduzzi fazia, né? Ela fazia a vistoria nos locais, né? E acabava lavrando uma multa, né? Gerando uma multa, uma infração para as pessoas pagarem, recolher os cofres públicos, né? Então gera sim. Só questão que tem que na questão que tem que ser informado para nós, né? E agora também não tem fiscal ambiental, né?
Não tem mais por quê, Alexandre?
A Valduzzi saiu da prefeitura, né?
Não está mais essa funcionária. Então o município não. Hoje não tem fiscal ambiental.
É, o pessoal da fiscalização que faz esse trabalho. Por isso que está sendo encaminhado e a população acaba se perdendo em questão dessas informações. Que vários... O pessoal da fiscalização faz vários tipos de fiscalizações hoje no município. Então as pessoas acabam às vezes se perdendo na hora de filtrar... O que mandar, para onde mandar, né? E acaba mandando para nós, coisa que não é de nós fazer.
Então vocês têm essa dificuldade, hoje está faltando pessoal para fazer a fiscalização no município.
É, não digo que está faltando, né? Tô só citei a questão que a Valduzzi fazia, né? Que fez todos os loteamentos, fez aqui, tanto aqui. Agora o pessoal que está fazendo é da fiscalização. Não é que esteja faltando pessoa para fazer. Foi passado para o pessoal da fiscalização fazer.
Aqui a ouvinte diz o seguinte: no bairro Medianeira, rua Mato Grosso do Sul, as pessoas depositam lixo, ninguém resolve o problema, e aqui a ouvinte coloca que já foi, inclusive, comunicado ao Alexandre essa situação. Conhece a situação ali na Mato Grosso do Sul, bairro Medianeira, Alexandre?
Ontem a gente passou lá fazendo, a gente foi em dois, três lugares ali naquela rua que a gente tinha denúncia, a gente acabou indo lá e vai ser tomadas as devidas providências. Não sei se é a mesma denúncia que ela me passou, mas a gente se deslocou ontem e fez umas três denúncias nessa rua que eu me lembro, e a gente acabou fazendo ontem umas 24 denúncias, a gente passou o dia fazendo denúncias, vistorias em imóveis. E caso assim não for também, ela liga para nós lá que eu posso resolver, eu dou um jeito de ela me passando bem certinho o endereço lá. O melhor é protocolado, tá? Não é somente ligar. A gente tá... O que a gente recebeu de ligações, de informações, a gente foi e fez.
Uma outra questão aqui, a ouvinte está dizendo que no lote antigo 15 de novembro, onde estão fazendo uma pracinha muito bonita, ao lado tem um matagal, tem cobras, outros insetos venenosos. Pede providências. O que dá para fazer ali, Alexandre?
É, aquela questão, a questão das praças é com a Codesa que faz a limpeza, né? Tanto que a Codesa vai lá, limpa os terrenos, eu informo para eles, a gente vai lá, passa para eles, eles vão lá, limpo, e a população coloca de novo o lixo sem saber, não, né? Tipo, coloca de novo, assim, de volta, e a pessoa, daí a gente passa de novo lá, dali 15 dias tá o lixo de novo. A gente passa para a Codesa, e isso foi em vários lugares. Então também precisa um pouco da conscientização das pessoas, né?
Lá no CIEP, uma ouvinte pergunta, né? Tem um matagal lá também no pátio da escola, né? O que que faz aí a prefeitura nesse sentido, ou pode fazer alguma coisa?
Na escola?
É, um matagal lá, ele diz aqui, né? No terreno do CIEP.
Mas aí o CIEP é estadual, né? Então a obrigação deles limpar, do Estado, né?
E o município notifica ou faz algum tipo de contato para resolver isso? Quando há uma situação que não é em terreno do município,
sim, especificamente? Aí entra a questão de ser protocolada a denúncia, né? Tem que protocolar a denúncia.
Os moradores ficam preocupados, né, com essa situação também, né? E há uma situação generalizada. A gente passa por algumas escolas estaduais nessa época de férias, né? E um pouco antes de voltar às aulas, o pessoal realmente faz uma limpeza. Mas algumas vezes fica todo o período de férias, né, um matagal.
É uma coisa que eu acho que também eles não têm tanto recurso
para
fazer manter essa manutenção dessa limpeza, né? E também a questão que eu falei da denúncia, que deve ser repassada. Porque assim, ó, a gente recebe lá, vou citar de exemplo na vigilância ambiental, a gente recebe muitas denúncias por telefone. Aí as pessoas mal e mal passam as informações e a gente vai lá no local, às vezes chega lá, tá lá um matagal ou tá um terreno abandonado. E aí assim, ó, por que que a gente quer que seja feita a denúncia protocolada? Porque daí vai ser encaminhado para o setor, cada um certo. Por que que a gente pede que a denúncia seja bem descrita, o que que tem no local? Mais ou menos para a gente saber para qual setor que é a competência para a gente encaminhar. Porque a gente acabou ontem, nas 24 denúncias, teve mais da metade que a gente chegou lá e era vegetação alta, que era terreno abandonado, que não tinha lixo, que não tinha acúmulo de água e que a gente acabou se deslocando. Sendo que isso não é competência da vigilância ambiental. Então, tem que... peço para todos que filtrem essa questão. Lixo que acumule água é conosco. Vistorias em casa é conosco. A questão da vegetação alta não é conosco daí. Então, tem que ser filtrado essas diferenças. Porque tudo está chegando para nós, lá chega para nós... tanto qualquer coisa o pessoal está mandando para lá. A gente é vigilância ambiental em saúde, não vigilância ambiental.
Então fica esse recado importante, né, para as pessoas. E o telefone, qual seria para contato, Alexandre?
Liga no 9600, que pede para falar com o pessoal da vigilância, né? A Maria, que é a nossa telefonista, ela encaminha, ou tanto daí ela pede já. Às vezes o pessoal liga também para pedir para falar com o pessoal da sanitária, né? Ficar melhor.
Alguma outra orientação, informação que você gostaria de transmitir?
Sim. Queria informar, né, que na nossa região, então, constou um caso de dengue, né, positivo, onde foi Marau. Lembrar que teve um encontro de motos lá em Marau e teve várias pessoas aqui de Lagoa que se deslocaram a Marau. Então, a gente pede um cuidado dobrado para a população agora, nesses primeiros dias, se evitar, né, de ir lá em Marau, melhor. Porque o que acontece? Se a pessoa daqui está santa, normal, não tem nem nada, for para lá e for picado pela fêmea que possui o vírus, voltar para cá em um mosquito, que aqui nós temos um mosquito, né? Já é uma cidade infestada. Nós temos um mosquito por causa também que a população precisa nos ajudar, né? Porque a gente precisa não de 14, 15, 20 agentes, nós precisamos de 20 mil agentes. Cada um tem que ser um agente de combate ao mosquito Aedes. Aí a gente pede para a população que use repelente, que se cuide, redobrar atenção em questão a isso, porque é preocupante. A partir do momento que tiver um caso, é bem preocupante as medidas que a gente faz de retenção, de proteção, de isolamento da área. Ajuda, mas assim, ó, não tem segurança de 100%. A melhor maneira que tem de combater o mosquito Aedes é não deixando ele viver, não deixando ele nascer. Eliminando os criadouros de todas as maneiras é a melhor forma de combate.
Obrigado, Alexandre, pela presença. Temos aqui várias colocações dos ouvintes, mas em momento oportuno nós vamos registrar. Aqui só para nós também colocarmos o comentário da Cleusa Federle. Lá no CIEP é obrigação da Prefeitura, pois a gente cede salas para o município, em contrapartida tem que haver a colaboração, limpar o pátio, né? Deve ser aí a responsável pela escola, Cleusa, falando sobre a situação lá da escola CIEP, que é cedida para o município, né? Tem aí pessoas falando da Rua do Tanque, em frente à Bica, acúmulo de eletrodomésticos no passeio público, além de lixo, né, naquilo que é considerado um cartão postal da cidade. Tem muitas situações, né? Na rua atrás da Tatormac está um matagal, água também correndo a céu aberto.
Sim, só uma colocação para todo esse pessoal que repassou para nós aqui, isso é muito importante, tá? Mas eu peço que todos protocolem essas denúncias para nós, que o pessoal se desloque até o protocolo e protocole essas denúncias, que a gente vai ver se for conosco, nós vamos no local, vamos orientar o proprietário. Caso não haja o cumprimento, a gente manda para o setor de fiscalização daí.
É, e continuam aqui, não param de chegar as colocações dos ouvintes, né? A ouvinte fala atrás da Tatormac, como estávamos dizendo, fundos da escola Protásio, João Protásio da Luz, e a creche nova no bairro Hernandes Dias de Moraes, tem um matagal, havia muito acúmulo de pneus lá, no bairro Rodrigues, Rua Maria Luísa Nunes, matagal, insetos e bichos ficam entrando na casa dos vizinhos. A ouvinte vai então colocar também essas situações, e vem aí, né, muitas outras situações. Aqui outra, no interior também, né, pode aparecer o mosquito, o pessoal está perguntando, né, naturalmente se tem lugares que isso existe, né, pode aparecer, né, então...
Os lugares mais também, próximos, né, da cidade, né, porque a cidade está infestada, como olhando um raio de 300 metros, né,
pode aí aparecer,
pode aparecer, se não tiver o cuidado, pode aparecer. Não tenho casos hoje que eu saiba que no interior tem.
Uhum.
Tem pernilongo, né, que pica à noite. O mosquito já pica durante o dia, é diurno, né?
Sim.
E o pernilongo é noturno.
Então, olha, quantas questões. A gente vai voltar a falar nesse assunto que preocupa, né, todos nós. E queremos, então, aqui agradecer mais uma vez a presença do Alexandre com a participação dele. Estamos chegando ao final de mais um Temática desta manhã de terça-feira. E com várias participações dos ouvintes, agradecendo, então, a você que esteve com a gente interagindo, dando a sua colaboração. A gente percebe que a população está realmente preocupada e muito com a situação da limpeza do nosso município, né? Que está precária em muitas regiões, deixando muito a desejar, e a responsabilidade é de todos, né? Do município, dos cidadãos, dos proprietários principalmente, temos que fazer a nossa parte para evitar doenças como a própria dengue. Nós queremos, então, mais uma vez, lembrar que na sequência tem Igreja em Saída, logo após No Ponto, e nós voltamos amanhã a partir das 9 horas, se Deus assim nos permitir. Em nome da nossa equipe, com a direção-geral do Frei Renor Pegoraro, gerência de Paulo Silva, coordenação de jornalismo de Rudimar Galvão, na central de conteúdos, a Jaqueline Castro, Everton Meneguzzi, o Júnior Cirino, o Altamir de Souza com seu café da manhã. O Dimar, que a semana que vem estará de volta, né? Já está na cidade, depois das suas férias. Também nós temos o Josemar Candeia na gravadora e a Graziele Tomelo na recepção. Em nome de todos, um forte abraço, uma ótima terça-feira, um ótimo almoço, paz e bem.
O que acontece é assunto.
Calcário Botuverá, tudo em calcário para agricultura, calcário dolomítico, calcítico, filler, gesso agrícola e lama de cal. Venda e aplicação com o melhor custo-benefício para atender todas as necessidades. Unidades em Lagoa Vermelha, fone 99990-6222. Vacaria 3231-3877. Campos Novos, Santa Catarina, 49991-22-3667. A 36
35 anos trabalhando com seriedade.
Falecimento. A funerária Aparecida de Caseiros, juntamente com a esposa Reni, filhos Letícia, Matheus, Anelice e João Vitor, nora Franciele, genros Odair e Alisson, netos João Augusto, Isabelle e Júlia, comunicam o falecimento de Alberto Alceu Pereira Soares, aos 55 anos ocorrido em Passo Fundo. O corpo está sendo velado na capela do Cemitério Municipal de Caseiros, onde haverá missa às 17 horas, seguindo o sepultamento na mesma localidade. Comunicamos o falecimento de Alberto Alceu Pereira Soares.
Você quer gasolina de qualidade? Então passe agora no posto Tradição de Lagoa Vermelha. O posto Tradição, da tua rede de postos, além de combustível de qualidade, tem uma ampla loja de conveniência, faz troca de óleo e o melhor atendimento de Lagoa Vermelha. Aproveite e faça o teu cartão Fidelidade. É gratuito e você sempre tem vantagens. Solicite já o teu. Confira. Estamos lhe aguardando em uma das 9 filiais espalhadas pelo norte do estado. Tradição, a tua rede de postos.
Atenção, Lagoa Vermelha!
Lagoa Vermelha!
E está chegando na cidade um dos maiores centros de diversão da América Latina.
Da América Latina!
O fantástico Parque de Araju! Atenção para o endereço do Parque de Diversões, Avenida Presidente Vargas, ao lado do antigo posto Texaco. Estreia próxima sexta-feira, dia 15.
Senhor Resolve, prestação de serviços para áreas públicas e privadas, pinturas residenciais, carpintaria, marcenaria, reparos elétricos e hidráulicos. Senhor Resolve, fone 999-84-9978.
Lorenzon Consórcios e Seguros, fone 3358-1402, Rua Nívio Castelano 849.
Em Amons Gesso, qualidade em todos os serviços do segmento, em especial gesso em paredes, forro, cartonado e também a famosa Sanca em Gesso. Logo estaremos trabalhando com gesso em 3D. Orçamento gratuito. Em Amons Gesso. Há 12 anos no mercado. Rua Atílio Bonotto, 105, no bairro Rodrigues. Fone 981155979 e 98414-8166.
Falecimento. Esposa Terezinha, filhos Ronaldo, José, Sandra, irmãos Helena, Edson, Salete, Moacir, Arlete, Getúlio, Paulo e Cláudio, em memória, comunicam o falecimento de Neri Gonçalves Guimarães, ocorrido em Penha, Santa Catarina, onde o corpo está sendo velado. Os atos em encomendação e cremação serão hoje às 17 horas. Comunicamos o falecimento de Neri Gonçalves Guimarães.
Supermercado Acari, muita qualidade, muita variedade, preço baixo de verdade. Supermercado Acari, muitas novidades, excelentes carnes. Nossa cidade tem Supermercado Acari. As melhores promoções você encontra aqui. Vale a pena, vem pra cá, venha conferir.